Deputado Paulo Moacho, do LIVRE, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A segurança das pessoas depende hoje cada vez mais da tecnologia e os riscos e ameaças no mundo digital traduzem-se em violações de direitos fundamentais dos indivíduos, comprometem a segurança física das pessoas e têm consequências para as instituições e para a nossa democracia. A instabilidade internacional, como a constante ameaça russa no mundo digital, torna fundamental que a Europa saiba proteger. Mas não é possível falar em segurança digital sem falar em soberania digital, na necessidade de protegermos os sistemas de informação e os nossos ativos digitais de acordo com os nossos valores. A Europa deve ter a capacidade de controlar a sua própria infraestrutura digital, os seus dados e os processos de decisão sem interferência externa. Soubemos recentemente pelas declarações de um diretor da Microsoft ao Senado francês que empresas tecnológicas baseadas nos Estados Unidos e que dominam o mercado europeu podem ser forçadas ao abrigo do US Cloud Act a disponibilizar dados, incluindo dados de cidadãos europeus, independentemente de onde os mesmos estão armazenados. Defendemos uma internet livre e acessível a todos, mas que seja também um espaço seguro para todas as pessoas. Isto significa que devemos igualmente combater sem tréguas a desinformação, a publicação de conteúdos violentos e ilegais, a fraude eletrónica, o roubo de identidade e os perigos relacionados com a violação da privacidade. E para isso, devemos também ter consciência do papel que as plataformas digitais e as redes sociais têm como canal de comunicação de movimentos terroristas e grupos radicalizados, incluindo enquanto espaço facilitador do recrutamento e radicalização. A proposta apresentada pelo Governo relativa ao combate à difusão de conteúdos terroristas em linha tem como objetivo combater estes fenómenos, mas não deve ser encarada de ânimo leve e obriga a um exercício, como sempre nestas matérias, de equilíbrio e de ponderação com os direitos, liberdades e garantias das pessoas. Se por um lado é importante garantir que as autoridades conseguem agir de forma ágil e rápida na remoção destes conteúdos, também temos várias dúvidas, desde logo, de constitucionalidade de que a PJ possa remover conteúdos da internet sem haver intermediação judicial prévia. Dúvidas dessas também já foram aqui explanadas por vários grupos parlamentares e no próprio relatório da primeira comissão que o deputado Pedro Delgado Alves redigiu. Mas também a Comissão Nacional de Proteção de Dados alertou para muitos destes problemas. A violência digital tem consequências muito diretas na vida das pessoas e é por isso essencial garantir que o espaço digital é um espaço seguro. E discutindo estas matérias, propondo o Governo uma estratégia nacional para a segurança no ciberespaço, não compreendemos como é que também se deixa de fora uma matéria essencial, aliás, integrada também na diretiva que se pretende transpor, que é o reforço do nível geral de sensibilização para a cibersegurança entre os cidadãos. Foi neste sentido que o LIVRE, aliás, apresentou uma iniciativa que propunha a criação de um Plano Nacional de Ação para a promoção da segurança digital e a prevenção da radicalização de crianças e jovens, que gostaríamos de ter trazido aqui também a debate, mas que foi bloqueado pelo PSD. E não podemos também deixar de criticar esta constante utilização do Governo da figura da autorização legislativa para apresentar propostas ao Governo. Se há efetiva vontade de fazer um debate amplo, plural e aberto, esse debate deve ser feito no Parlamento, principalmente quando estamos a falar de matérias desta sensibilidade. E por isso não podemos encarar a segurança digital, se não encararmos a segurança digital de uma forma ampla e de uma forma o mais participado e plural possível, estaremos sempre a fazer esta discussão pela metade. Obrigado.
Deputado Filipe Sousa, JPP, para uma intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Ninguém neste Parlamento ignora a gravidade de uma ameaça terrorista. O combate firme e eficaz a esta ameaça é essencial para a segurança dos cidadãos e para a defesa da nossa democracia. O Executivo pede autorização para adaptar a ordem jurídica nacional ao Regulamento Europeu relativo a conteúdos terroristas em linha. O risco é claro, todos nós sabemos. Mal implementado, esse regime pode abrir caminho a abusos, a remoção apressada de conteúdos, a censura preventiva e a limitação da liberdade de expressão são perigos demasiado sérios que não podem passar em silêncio. É preciso lembrar que a fronteira entre o combater o terrorismo e restringir direitos fundamentais é muito fina. Por isso defendo que a luta contra a propaganda terrorista em linha seja firme e que seja também acompanhada de mecanismos de fiscalização parlamentar. Por isso, senhoras e senhores deputados, reafirmo sim à segurança, mas sempre com democracia. Esta é a linha vermelha que não podemos ultrapassar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, por uma intervenção. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados. Os problemas relacionados com a cibersegurança não são novos e a ocorrência e a intensidade de ataques aumentou nos últimos tempos. Mas a verdade é que a vulnerabilidade de muitos sistemas digitais que não acompanharam devidamente o desenvolvimento deste fenómeno, designadamente com a alocação de recursos humanos, técnicos necessários ou a criação e fomento das infraestruturas necessárias para os prevenir e combater, deixa-nos mais expostos a estes ataques. Reconhecemos a importância e a urgência de assegurar às populações as condições de segurança e de proteção necessárias contra ciberataques. Todavia, rejeitamos que a estratégia de cibersegurança da União Europeia insista num conjunto de políticas lesivas dos direitos dos trabalhadores, que visam sobretudo evitar a fragmentação do mercado único e são políticas também de cariz militar e securitário coordenadas com a NATO e sustentadas pelo Fundo Europeu de Defesa. Opções que constam da diretiva e que agora é proposta transpor para a legislação nacional. Para além disso, não nos parece que a proposta de lei 7, para além de ser uma autorização legislativa, e o Governo já foi por diversas vezes procurando legislar desta forma em vez de permitir um debate aprofundado e sério na Assembleia da República, mas não nos parece que esta proposta defina com rigor o sentido, a extensão e duração dessa mesma autorização nos termos da Constituição. Há ainda um conjunto de parceiros que têm vindo a chegar à Assembleia da República e que suscitam também um conjunto de questões. Por exemplo, a CNPD suscita questões que colidem ou necessitam densificação no âmbito da legislação nacional. O Centro Nacional de Cibersegurança evidencia matérias que necessitam de ser repensadas quanto à proporcionalidade e aos mecanismos de cooperação nacional e internacional previstos. A CADA levanta problemas de interpretação e compatibilização com as suas competências próprias. A Ordem dos Advogados diz que a iniciativa não acautela devidamente o regime de restrição aos direitos, liberdades e garantias previstos na Constituição. Quanto à proposta de Lei 8, que transpõe a diretiva sobre o combate à difusão de conteúdos terroristas em linha, estamos perante uma proposta que, no plano da atividade dos prestadores de serviços de alojamento virtual, pode resultar da criação de mecanismos de censura e de cerceamento à liberdade de expressão a pretexto do combate ao terrorismo. Também os parceiros que foram chegando fazem diversos alertas. A CNPD sobre a necessidade absoluta da proteção dos dados pessoais. A Ordem dos Advogados sugere clarificações e proteção do utilizador. O Conselho Superior da Magistratura manifesta as preocupações, aliás, que já tinham sido manifestadas a quando da proposta de lei na anterior legislatura e que já aqui tivemos a oportunidade de debater, relativamente à designação das entidades competentes, nomeadamente a Polícia Judiciária, que estão na direta dependência de um membro do Governo para a emissão de decisões de supressão ou de bloqueio, para a análise de decisões de supressão emitidas por outros Estados-membros e para a supervisão da aplicação das medidas específicas pelos prestadores de serviços de alojamento virtual, que pode suscitar questões de inconstitucionalidade por não estar prevista qualquer intervenção judicial prévia e também no mesmo sentido se manifestou o Conselho Superior do Ministério Público e, portanto, estamos perante as propostas concretas que o PCP não pode acompanhar.
Muito obrigado. Senhor deputado Paulo Marcelo, PSD, 2 minutos e 27 segundos, faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigado. Senhores membros do Governo, senhores ministros, senhores secretários de Estado, senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou-nos aqui hoje um projeto de lei sobre o regime jurídico da cibersegurança que, tal foi admitido pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, é uma cópia exata do decreto-lei que que o Governo apresentou sob a forma de decreto-lei autorizado a acompanhar a proposta de lei da autorização legislativa. E na nossa perspectiva do Grupo Parlamentar do PSD, esta prática parece-nos um erro. E parece-nos um erro por duas razões. A primeira é uma questão de princípio. Um grupo parlamentar, apesar de percebermos as razões políticas que foram aqui explicadas, copiar ou fazer suas propostas e, na íntegra, um diploma apresentado pelo Governo, por uma questão de princípio, não nos parece correto. A segunda razão é que há uma tradição parlamentar de, para matérias de especial complexidade técnica, como é o caso, haver a possibilidade de, através de uma proposta de lei de autorização legislativa, acompanhada de um decreto-lei autorizado, deixar ao Governo a especificidade técnica que alguns assuntos por vezes carecem. Trata-se, por exemplo, dos códigos fiscais. Há uma tradição de, em códigos de IRS ou alteração a matérias fiscais ou outras de elevada complexidade técnica, através do decreto-lei autorizado, a Assembleia da República, com a sua autorização legislativa, permite que o Governo faça esse trabalho com maior densificação técnica. E, portanto, pergunto ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves duas questões. A primeira é se os deputados do Partido Socialista que assinaram o projeto de lei que aqui nos trazem concordam integralmente com as propostas normativas do projeto de lei que assinaram e, se concordam, se vão manter esse decreto de lei ao longo do processo legislativo aqui no Parlamento. E a segunda questão é se o Governo deve deixar de acompanhar as propostas de lei da autorização legislativa do decreto-lei autorizado para não correr o risco de ser plagiado. Porque se o decreto-lei autorizado passar a ser copiado pelos grupos parlamentares, obviamente que é um risco para o funcionamento do processo legislativo da Assembleia. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Algar Alves, para...
É para uma intervenção para a resposta na falta de político de esclarecimento.
Portanto, mas para uma intervenção há outros que estão antes.
Pronto, peço desculpa, não sabia. Pronto. Não é como foi. Sou induzido em erro pelas perguntas então, dirigidas numa intervenção. Mas pronto.
Então, escrevo, não é? Ok. Sr. Deputado Rodrigo Taxa, neste momento do Chega.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, comecei a minha primeira intervenção clarificando que, como é óbvio e como é natural, estaríamos todos nesta Câmara de acordo nos princípios que o próprio Sr. Ministro, na sua intervenção fez. Mas sempre que ouço o Sr. Ministro, fico com a sensação de estar a rever aquela história da raposa e das uvas, que apesar de as querer, como não consegue chegar para as ir buscar, diz que estão estragadas. Na verdade, é sempre isso que o Sr. Ministro faz. Sempre que alguém lhe coloca uma questão, e o Sr. aproveita para responder, não percebi. Sr. Ministro, para quem, sendo colega do anterior Ministro que esteve nesta Câmara e disse que estavam a trabalhar muito, talvez os seus colegas ministros estejam a trabalhar muito e o Sr. Ministro esteja a trabalhar pouco, se não perceberia as nossas questões, Sr. Ministro. Depois, também não deixa de ser curioso que perante a matéria deste diploma haja parceiros da coligação que sustenta o Governo que também demonstrem não perceber aquilo que dizemos. Na intervenção que fiz, dei-lhe, aliás, um exemplo concreto de dificuldades que temos em controlar as nossas fronteiras terrestres para depois lhe perguntar em seguida como é que poderia garantir que, não conseguindo controlar umas, iria tentar controlar as digitais. Ouvida a bancada que o suporta, ao Sr. Deputado Rodrigo Taxa, dê um exemplo. O Sr. Deputado Rodrigo Taxa não dá um exemplo, até dá dois. Ao Sr. Ministro, ainda no passado dia 13 de julho, saiu exatamente uma notícia que dava conta de termos cá um terrorista em Portugal a receber subsídios do Estado e nem disso o governo tinha conhecimento. Mas dou outro exemplo, não me fico pelo primeiro.